Rádio AL.
Esporte na Rede.
Muito bem, depois da presença do sensei Roger Ferreira aqui no Esporte na Rede, os destaques esportivos aqui pela Rádio Alesc, agora é o momento de conversarmos um pouco aqui com Valmir Matos sobre o futebol, né? Porque tivemos esta semana algumas definições na Copa Libertadores, não tivemos rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, mas teremos nesta sexta-feira a Série B. Mas eu quero saber do Valmir Matos aqui em primeiro lugar quais são as últimas impressões dele sobre o futebol brasileiro na sequência deste Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e Libertadores, né, Valmir?
Bom, Rocha, é o seguinte, ouvintes da Rádio Alesc, eu estou cada vez mais decepcionado com a sequência e os encaminhamentos dentro do futebol brasileiro. Eu talvez seja um dos únicos, porque é uma equipe muito pequena que tem a minha tese, mais ou menos. Eu, lamentavelmente, o Brasil perdeu a Copa do Mundo e foi eliminada, tudo bem. Mas a primeira tristeza, a primeira tristeza foi o Brasil já ter sido eliminado ali pela Bélgica. Aí, outras tristezas aí pelo Caicai do Neymar, que foi uma decepção. Mas também é o seguinte, fizeram dele o que não era, o que nunca foi, né? Então fizeram dele um craque, um ídolo. Eu acho que no futebol brasileiro nós tivemos dois craques. Foi Pelé e foi Garrincha. E fim de papo. Tem outros que se destacaram, como Ademir, que ninguém mais fala no Ademir Queixada, porque a realidade do futebol brasileiro é que nós temos uma lembrança que fica com poucos anos. Ninguém lembra do Ademir Queixada do Vasco. Ninguém lembra do Domingos da Guia do Palmeiras. Ninguém lembra do Julinho. É tudo muito recente. E a minha tristeza foi a eliminação do Brasil e depois o Brasil perde. E agora? E agora, José? Dizia o poeta. E agora? Aí, os interesses Globo televisivos a conclamar a sequência de um trabalho que foi falido. O trabalho do Tite, a comissão técnica da seleção brasileira, faliu. Acabou. É só o Tite que comanda. Então, para mim, foi uma coisa assim, foi uma coisa muito antiga. Perdeu a Copa do Mundo. Não tem nada, amigo. Vem para cá, continua. Não tá tudo bem, Rocha. Você perdeu uma Copa do Mundo, não tá tudo bem, tem que rever. Por que que o Brasil ganhou a Copa de 70? Porque o Fiola fez um fiasco idêntico ao que o Tite fez em 66. É lá atrás, mas só para exemplificar. Aí muita gente, não, porque era o tempo da ditadura militar, porque trouxeram aí o João Saldanha, que o João Saldanha brigou com os militares. Tem nada a ver. João Saldanha pode ter defeitos e ter brigado com os militares, mas ele botou a seleção nos eixos e entregou, tá aqui pro Zagallo, que o Zagallo não fez nada. O Zagallo só disse a hora que eles tinham que botar o fardamento, entrar em campo e treinar, porque entrou com a escalação pronta. Só teve uma substituição, que foi a entrada do falecido Everaldo no lugar do Marco Antônio, que era do Fluminense, em função de uma contusão que o Marco Antônio não pôde jogar a Copa. Mas a Copa... Não, aí é o seguinte, aí nós... Tá tudo certo. Não tá tudo certo, tá tudo errado. Começa por aí. Aí o futebol brasileiro, com seu calendário, e a coisa não avança. Nós temos alguns times, mas não temos nesse momento um grande time no futebol brasileiro, que é o Flamengo, estava na liderança. Eu não falei sexta-feira, Flamengo está caindo. O Palmeiras melhorou um pouquinho. O São Paulo, rapaz, tá tudo enganando. Qual é o grande time do futebol brasileiro na atualidade? Me aponta um time e dizer, esse time é bom.
É, na verdade, né, Valmir, nós tínhamos heróis no futebol brasileiro, o que hoje a gente não pode... Se você puxar aí na memória, quem são os grandes jogadores de futebol brasileiro hoje no Brasil...
A seleção brasileira que esperava pelo Neymar e pelo Gabriel Jesus foi um fracasso. Seleção brasileira que tem que, de repente... É ficar aí na mesmice, contar com Paulinho e uma série de outras coisas. Agora, Rocha, Eu sei que o tempo é curto, mas eu estou decepcionado, estou triste e estou preocupado com o futebol catarinense. Nós estamos caindo. E nessa sequência aí nós vamos cair pelas tabelas. Eu acho que nós vamos ter o Avaí e Figueirense segurando na série B. Não sei se alguém sobe. Não sei se alguém sobe, porque não há um avanço. O Figueirense vai num ponto, para. Ele ganhou o campeonato porque quando ele foi lá em cima, ele disputou com a Chapecoense.
É, nós temos um futebol hoje que é um futebol que a base de futebol é o medo, né? Você joga recuado na defensiva, esperando uma chance de ir para o ataque e fazer um gol. Essa, inclusive, é a tese, é a conclusão que o Mazola Júnior chegou como técnico do Criciúma hoje. Quer dizer, o Criciúma hoje é um time que deve jogar defensivamente, procurando uma oportunidade no jogo para fazer um gol e olhe lá e tentar defender aquele resultado até o final. E sob essa expectativa, Valmir, o próprio Mazola Júnior já está dizendo aí que o Criciúma, olhe lá, vai ter chance ainda neste segundo turno da Série B de se classificar entre os quatro. Quer dizer que não. Eu acho que está muito distante esta realidade.
Eu acho o seguinte, eu acho que se o Criciúma tem dois times aí que se conseguirem ficar nas suas séries, está de bom tamanho, que é o Criciúma e a Chapecoense. Se
exatamente.
O Criciúma ficar na Série B, está ótimo, já é uma vitória para o Criciúma, porque despencou de vez. A Chapecoense é a mesma coisa, não se iluda. Não se iluda, porque a mesma coisa tá complicada a vida. Avaí e Figueirense jogando na mesmice, de repente o Avaí sobe ou de repente o Figueirense, pode subir os dois e pode não subir ninguém. Então acho que realmente o nosso futebol catarinense tem que dar uma arrumada. O Figueirense, por exemplo, só está preocupado aí porque está lançando o uniforme da Topper e uma loja que vai sair, só Marte. Eu quero é futebol.
O Avaí, por exemplo, que não vinha muito bem em casa, né? Empatando muito em casa, até perdendo, acabou ganhando esta semana, terça agora, 1-0 em cima do Vila Nova.
Mas o Figueirense ganhou aqui
história,
do Vila Nova com dificuldade, o Avaí ganhou com dificuldade, nós estamos ganhando jogos aqui na Ressacada e no Scarpelli, mas com a,
aquele golzinho,
torcendo pro jogo acabar.
Exatamente, é o futebol do medo, né? O time tem medo de jogar, tem medo de ir para cima, tem medo de deixar a defesa ali com dois ou três zagueiros.
Não, porque o diferencial, a grande verdade é que o diferencial, na Série A, por exemplo, nós temos os quatro bons de São Paulo, com os quatro bons do Rio, e aí dois de Minas e dois lá do Rio Grande do Sul, e acabou. Os outros, quem são os outros? São times miúdos, são times que estão aí tentando se manter. Aí o Cuca todo sorridente porque empatou com o Ceará, mas meu Deus do céu, empatar com o Ceará, com todo o respeito, o Ceará está na lanterna. O Ceará é um time ruim. Empatar com o Ceará, quer dizer, um time grande como o Santos, empatar pro Ceará foi uma grande coisa, mas que grande coisa!
E outra coisa, Valmir,
esses times aí, Palmeiras,
essa troca
Santos,
de
Flamengo,
técnico.
Vasco, atropela!
Outra coisa é essa troca de técnico, porque o Jair Ventura foi demitido do Santos. O Santos trouxe novamente o Cuca, que já é um técnico manjado, né, no futebol. Quer dizer, tinha o Jair Ventura, que era um técnico inovador de uma nova geração, mas retrocedeu,
O Santos fez uma coisa interessante. O Santos ficou 40 dias sem jogar por causa da Copa do Mundo e quando voltou a jogar, estava jogando pior. E aí é o seguinte, na segunda rodada da volta da Copa do Mundo, dispensou o treinador. Por que não fez antes? Mesmo que tenha aquele jogo, aquele último jogo antes da Copa, foi uma vitória no último minuto contra o Fluminense lá no Maracanã. Mas o time não jogou bem. Naquele momento é que a diretoria tem que chamar o Jair Ventura. Não, vamos te liberar. Nós temos um espaço aí, vamos contratar um treinador para o treinador trabalhar o time. Não, insistiu. Ficou 40 dias, o time voltou a jogar e a jogar mal. Tá entendendo? Então são essas coisas no futebol. E tem um detalhe, voltando aqui para Avaí e Figueirense. O Avaí fez a mudança, entrou o Geninho tá tentando firmar o time. Outra coisa, o Figueirense, se a comissão técnica tiver alguma coisa que não estiver funcionando, fique de olho para que em tempo, se tiver que promover alguma mudança, faça, ninguém está aqui querendo tirar ninguém, mas se tiver que fazer alguma mudança, que faça rapidamente em tempo. Por que não ficar, não, porque estamos fazendo contato, porque não, não adianta. O futebol é agilidade, é esperteza, é rapidez, Rocha.
É, e a Chapecoense, por exemplo, que agora ocupa a zona do rebaixamento, o Santos, felizmente, né, Valmir? O Santos
está
na mesma pontuação, mas está fora pelo saldo de gols. A Chapecoense tem menos 6, o Santos tem menos 3.
É.
E a Chapecoense teve que cortar, né, na própria carne, trocar o técnico, trazer novamente o Guto Ferreira, Valmir Matos. Qual é a tua avaliação dessa saída do técnico Kleina e o retorno do Guto?
Na verdade, o Kleina já estava, a diretoria da Chapecoense nunca se manifestou, mas a diretoria da Chapecoense estava fora aqui com o Kleina, porque a Chapecoense, o seguinte, a Chapecoense entrou em campo para jogar com o Figueirense. Entrou em campo, tocando a bola, somos campeões. Somos tricampeões. E festejando pela primeira vez na sua história um tricampeonato, sequência de conquistas 3 anos em seguida. E aí o Figueirense trabalhou bem. O Figueirense trabalhou em silêncio, fez um trabalho de mineiro e tocou a bola com determinação, fez o primeiro gol, fez o segundo, ganhou o jogo. Aquilo ali era para ter tirado o Kleina da Chapecoense. Vamos deixar mais um pouquinho, Foi praticamente o primeiro turno todo insistindo com o Kleina, que perdeu o campeonato. Quem perde o campeonato dentro de casa, jogando pelo empate, toma 2-0 como o Kleina tomou e a Chapecoense, com todo respeito ao trabalho do Kleina, não estou aqui para tirar ninguém. Mas você perdeu um campeonato, meu filho.
E a Chapecoense tinha aquele time mais completo do que é hoje,
sim,
né?
Sim, sim, perdeu o campeonato,
vai embora. A Chapecoense perdeu muitos jogadores para o exterior, para outros clubes aqui do Brasil e perdeu o campeonato.
A lua de mel da Chapecoense está acabando. Chapecoense ainda tem uns problemas aí em virtude do acidente aéreo, né, que vitimou aqueles atletas. A Chapecoense está passando aquela lua de mel que você assistiu do Joinville, que tinha todo o apoio, todo o respaldo, acabou. Onde é que está o Joinville? Aquela lua de mel do Criciúma, no tempo do Filipão, da conquista da Copa do Brasil, onde é que está o Criciúma? Aí eu digo uma coisa que os caras ficam, não, não é assim, é assim. Quem é que está sobrevivendo? Sobrevive a história e a camisa de alguns clubes. A capital com Avaí e Figueirense. Aí temos um pouquinho do Criciúma, que tem ali o rescaldo ainda do comerciário, né? Da força do comerciário. Tem um pouquinho aqui o futebol de Tubarão, que agora está voltando da história do Ferroviário do Ercílio Luz. Lá em Joinville, um pouquinho do América e do Caxias que vão para o Joinville, mas o Joinville, aquela força também acabou. O do Marcílio Dias de Itajaí, que é uma cidade que tem dinheiro e não consegue fazer time, mas tem camisa, tem tradição. O restante, não adianta, Rocha. Vamos investir, vamos botar dinheiro, que é 2-3 anos, daqui a pouco o dinheiro não entra mais.
É, o certo é que No esporte, assim como o sensei Roger, que esteve conosco aqui no primeiro bloco, falou e repetiu, exige muito trabalho, e trabalho constante. Você descuida. A coisa não vai para frente.
E nós estamos vivendo hoje um período seguinte, período que tem, de repente, um gestor, porque hoje não tem mais supervisor, agora é gestor esportivo, porque tem lá um cara que organiza de marketing dessa coisa toda. Mas essa gente, com todo respeito, essa gente vem, trabalha, ganha o seu e vai embora. O que precisamos é ter clube, e aí fico com a história de clube-empresa. Clube-empresa, o Figueirense tem clube-empresa, está funcionando bem, ganhou um campeonato, mas está aí se arrastando para tentar ficar no G4. Tem outros clube-empresa, coisa não anda. O que tem que fazer é o seguinte: fazer time, ter competência, ter uma diretoria que trabalhe decentemente, honestamente, contrate bem, não venha com segundas intenções, outros interesses, para fazer time. Senão fica realmente muito difícil, fica muito complicado.
O Campeonato Brasileiro, por exemplo, Valmir, nós temos 4 times que já estão se ajeitando ali na zona de rebaixamento, Valmir. E um deles, que provavelmente será rebaixado, é o Paraná, que tem 13 pontos na tabela.
Sim.
Seguido pelo Atlético Paranaense, que tem 14, e o Ceará, que tem apenas 15. E aí tem a Chapecoense com 18. O Bahia, que está em 16º, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, também com 18. O Santos tem 18 também. O Vitória, em 14º, tem 19 pontos, o Vasco 19, o Sport 20 e o Botafogo, que está em 11º, tem 21, junto com o América Mineiro, que tem 21 pontos. Então você vê, Valmir.
Sim, teoricamente.
Todos esses aí estão correndo risco.
Teoricamente, se você ver quem é que vai se rebaixar, teoricamente fica fora aqueles, os três que vieram passear, que eles vieram passear, vieram fazer turismo, que foi o Ceará, o Paraná Clube e o América Mineiro. Depois, quem é que vai disputar essa vaga aí? Aí fica o Sport, disputando talvez com o Vitória, porque eu não acredito, e a Chapecoense, lamentavelmente citando a Chapecoense, porque eu não acredito que forças do futebol como Botafogo, Vasco, Santos, são times que vão ter fôlego, vão ter recuperação.
E tem o Bahia também, né?
O Bahia também tá em recuperação, tá fazendo um bom trabalho, porque pelo futebol que você tá vendo o Vasco jogar, que tá vendo o Santos jogar, eles podem até ter uma classificação, mas são equipes que se recuperam
e que tem condições de daqui a pouco fazer uma sequência de vitórias,
daqui a pouco,
né?
Daqui a pouco o Santos, por exemplo, tá numa degola, tá numa dificuldade, mas vem aí de dois empates fora de casa.
E principalmente, vamos, jogando no confronto direto com esses outros times que estão aí na pendura.
Agora a Chapecoense é que tem que fazer um bom trabalho e fazer uma torcida para que o Guto Ferreira encaminhe o time da Chapecoense, que é uma missão realmente árdua, enfrenta o Corinthians, né? Enfrenta
exatamente
o Corinthians, que é um time que está sendo cobrado. O Corinthians está vacilando, mesmo tendo ganho o Campeonato Paulista.
Mas está em 7º na tabela, agora com 26 pontos.
A cobrança é muito grande. O Corinthians vem com tudo para pontuar em Chapecó no próximo final de semana.
Agora nós estamos com o São Paulo em primeiro lugar na tabela com 35 pontos. Superou o Flamengo em um ponto. O Flamengo caiu para segundo. E o São Paulo está prestes a virar o turno em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Você acredita que o time que vira o turno chega lá na frente campeão, Valmir?
Não, nem sempre. Mas não. É uma questão numérica, né? Eu não sei se já terminou o primeiro turno. Já, não sei. Terminou o primeiro turno?
Não, tem mais uma rodada ainda para terminar o primeiro.
Exatamente. Até a última.
Nós estamos agora na rodada.
É a última rodada, exatamente.
Exatamente. Tem mais uma rodada, que é a 18ª rodada.
Sim, sim.
E aí sim é a última rodada deste turno.
Sim, não. Quando... Tem, não, é a 18ª, então tem a 19ª ainda.
São mais duas rodadas, né, Valmir?
Mais duas rodadas.
Quando o Ceará pega o Atlético Mineiro, o Bahia pega o América de Minas Gerais e Ceará pega o Atlético Paranaense, o Bahia, o América Mineiro, o Atlético Mineiro pega o Santos, o Paraná pega o Botafogo, a Chapecoense jogando contra o Corinthians, isso agora na 18ª rodada,
sim,
tá?
Sim, sim, sim.
Do fim de semana. O Flamengo joga contra o Cruzeiro, o Sport encara o São Paulo e tem Palmeiras e Vasco. O Grêmio pega o Vitória e na segunda-feira o Fluminense joga contra o Internacional. Todos esses jogos serão sábado, domingo e esse jogo do Fluminense será na segunda-feira.
Exatamente.
Então a situação não está muito boa e tem a 19ª rodada, que é a rodada final do turno.
Sim.
Quando o Corinthians pega o Grêmio, o Santos pega o Sport, Atlético Paranaense e Flamengo, Internacional e Paraná, Cruzeiro e Bahia, Vitória e Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro, América e Fluminense, São Paulo e Chapecoense e Vasco da Gama e Ceará.
O Sport, por exemplo, está numa situação. O Sport está numa situação de mais um pouco de conforto lá em cima, mas na última rodada pega o Santos na Vila. E esse jogo do Santos na Vila, independentemente do resultado do Santos contra o Atlético Mineiro domingo de manhã, em Minas Gerais, é o jogo em que o Santos vai mostrar equilíbrio e vai mostrar o início da sua recuperação. Ou então se instala uma crise definitivamente. Então é perigoso para o Sport. O Sport vai enfrentar um time que vem para cima. Então a situação lá atrás, ela começa a se definir. E é por isso que a Chapecoense tem que focar, somar pontos para não se complicar. Porque do meio do campeonato para frente vai ficar cada vez mais desgastante isso agora no segundo turno.
O Santos está com 8 pontos atrás do Corinthians.
Na matemática América tem um jogo a menos, continua com um jogo a menos.
Exatamente, tem um jogo a menos.
Se bem que é um jogo, esse é um jogo que dá para somar três, eu já conto três pontos. Desse.
É verdade, Valmir. A situação, olha, é a chance do Santos, hein? Somar esses três pontos aí, o Vasco tem dois jogos a menos. E o Vasco está...
Não, com dois jogos a menos vai somar mais três pontos. Então...
E o Vasco está com 19 pontos na tabela e o Santos tem 18. Então veja bem que a briga entre Vasco e Santos vai acabar transformando esse jogo atrasado aí num jogo importante nesse clássico.
Equilíbrio de manutenção no bloco intermediário, porque são equipes que estão para o intermediário, né? Como o Botafogo e tal, outros, o próprio Atlético Mineiro, às vezes dá uma ressurgida, a instabilidade do Cruzeiro, o Cruzeiro é um time bom, mas às vezes dá umas osciladas. E então o encaminhamento é muito bom.
Agora tá o Avaí, né, Valmir Matos? O Avaí retornou para o bloco dos classificados ali, para o G4, está em terceiro lugar com 32 pontos, atrás do CSA, quem diria, né, Valmir? Com 34, e o Fortaleza mantendo o ritmo, 37 pontos. Teve uma osciladinha aí, cedeu a ponta da tabela, mas retomou aí com 37 pontos.
Agora, o problema do futebol catarinense, das equipes de Avaí e Figueirense aqui na capital é o seguinte: os nossos times aqui, com time medianos na Série B, tem que ganhar seus jogos em casa.
O Figueirense, por exemplo, caiu para oitavo colocado.
O Figueirense tem que ganhar jogo em casa. Agora o Figueirense ganhou do Vila Nova, aí teve um jogo, ganhou um jogo lá fora e não consegue ganhar aqui do Oeste, pô. Então é meio complicado, o Avaí de repente pega um jogo aqui aparentemente fácil e não consegue ganhar, aí tá ganhando o jogo, toma o gol do São Bento, perde o jogo, quer dizer, empata o jogo. Então, na ressacada, o Avaí, no Scarpelli, o Figueirense, tem que vencer, não tem conversa. Se não vencer os jogos em casa, nem Avaí nem Figueirense vão subir.
Bom, e com estas palavras do Valmir Matos, nós vamos encerrando o programa de hoje, convidando você a estar conosco na próxima segunda-feira, quando teremos aqui a presença dos irmãos Nassif. Eles são empresários do futebol e eles são empresários do Pedro Guilherme do Fluminense, que está sendo negociado aí, está sendo observado por times do mundo inteiro. Então, na próxima segunda-feira a gente se encontra aqui no Esporte na Rede, Esporte Alavanca do Progresso Social.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.